Havendo o número regimental, declaro aberta a 61ª reunião extraordinária da Comissão da Educação, Cultura e Esporte e da 48ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais e da 2ª sessão legislativa ordinária e da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário da proposta que dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senhores e senhoras senadores que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende os requerimentos número 57/12-CE e a número 66/12-CAIS, ambos de autoria dos senadores João Capibaribe, Cristóvão Buarque, Vanessa Grazotin e Aloísio Nunes, para a realização desta audiência pública destinada a instruir o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 268, de 2002, que dispõe sobre o exercício da medicina. Quero também registrar aqui a presença do presidente da Comissão de Educação, senador Roberto Requião. Vossa Excelência está com a palavra.
Só cabe um esclarecimento. O senador Jaime preside esta reunião das duas comissões em conjunto, porque ele é 10 anos mais velho que eu. E nós aqui no Senado damos uma prioridade absoluta para o pessoal mais idoso. E senador?
Esta reunião aqui é em conjunto a Comissão de Educação com a Comissão de Assuntos Sociais, onde esta matéria vai tramitar no dia de hoje, através desta audiência, e será remetida para a Comissão de Assuntos Sociais. E na quarta-feira nós vamos reunir e votar esta matéria em caráter terminativa. E a relatora já está designada. Diante da aprovação aqui no dia de hoje, nós já designamos a senadora Lúcia Vânia, que vai relatar a matéria na quarta-feira, para aprovarmos em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais na próxima quarta-feira. Vossa Excelência está com a palavra.
Senador Jaime Campos, nós teremos a audiência pública. A audiência pública conjunta será encerrada e, imediatamente, a Comissão de Educação convoca uma nova audiência para a votação da matéria. A matéria será votada na Comissão de Educação hoje. E eu me desculpo com os senhores senadores que, no início dessa reunião, eu não poderei estar presente. Eu sou autor do projeto do direito de resposta, que vai ser votado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Terminada a votação deste projeto, eu volto e, desta forma, estarei fazendo revezamento aqui com meu irmão mais velho, o senador Jaime Campos.
Muito obrigado, senador Roberto Requião. E também eu comunico já de antemão aos senhores e seus senadores que nós estamos relatando também uma outra matéria, uma comissão especial, que nós temos que votar por voto das 11 horas. Entretanto, nós vamos aqui convidar oportunamente um dos senhores senadores que estão presentes para presidir, naturalmente, esta audiência e depois entrarmos em processo de votação. Que, feito um apelo aqui, nós temos que fazer justiça aqui de que a senadora Lúcia Vânia, que já vem acompanhando essa matéria, já relatou essa matéria lá na Câmara, se não me falha a memória, ela também tem o maior interesse de aprovarmos, naturalmente, este projeto do ato médico e que, certamente, eu espero que, além de termos audiência, entramos depois numa outra reunião extraordinária para votarmos a matéria aqui hoje ainda e, se possível, eu já peço em regime de urgência aqui para que encaminhamos para a CAIS e nós já determinamos aqui a secretária da Comissão de Assuntos Sociais que essa matéria entra na pauta da próxima quarta-feira da nossa comissão em que presidimos e votamos em caráter terminativo. Com isso, estaremos já praticamente encerrando nossas atividades do ano de 2012. Todavia, nós já escolhemos e designamos, antes mesmo do projeto chegar na nossa comissão, a senadora Lúcia Vânia, que vai relatar com certeza, com presteza e, sobretudo, com rapidez, ao possível, para que na próxima quarta-feira possa estar inserido na pauta. Mas, antes de mais nada, eu quero convidar o doutor Amaro Henrique Pessoas Lins, secretário da Educação Superior do Ministério da Educação. Vossa Excelência está convidado a fazer parte da mesa. Convidamos também a Miraci Mendes da Silva Astum, coordenadora-geral do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho de Saúde. E convidamos também o senhor Luiz Roberto Lisa Cury, conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para fazer parte da mesa. Composta a mesa, eu já vou antecipar aqui, convidando a senadora Ana Amélia para participar da mesa, que daqui a pouco eu vou ter que me deslocar para uma outra comissão para relatar uma matéria sobre o livro branco, sobre a questão de segurança nacional do nosso país. Eu convido a vossa a fazer parte da mesa aqui também já. Eu quero conceder por 15 minutos para fazer a sua exposição o doutor Amaro Henrique Pessoa Lins. Perfeitamente. Então eu convido a doutora Miraci para fazer a sua exposição aqui. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Evidentemente, se abreviar, nós daremos um processo de mais velocidade no projeto aqui para ser votado ainda, se possível, no dia de hoje desta comissão. Vossa Excelência está com a palavra, doutora Miraci Mendes.
Bom dia, senador Jaime Campos. Bom dia, senhoras e senhores presentes nos plenários, demais senadores aqui presentes. Estou aqui representando o Ministério da Saúde nessa...
Eu solicito a plateia aqui silêncio, até pelo fato, para que vocês entendam bem do que a doutora Miraci vai discorrer.
Bom, para falar do projeto de lei considerado... ato médico, né? Projeto de lei 268, eu quero recuperar aqui um pouco todo o processo traçado em relação a esse projeto de lei, né? Quero dizer, primeiro, que a iniciativa do Legislativo em relação a este projeto de lei é uma iniciativa positiva, porque a resolução que aprovou as 14 profissões de nível superior no âmbito da saúde, né, e o seu respectivo conselho, definiram e estabeleceram seus atos privativos e as suas atribuições. No entanto, a medicina não tem as suas atribuições definidas na lei que criou o conselho. No entanto, o projeto de lei inicial ele tinha vários equívocos, né, considerando a importância dele, mas tem alguns equívocos, e o substitutivo desse projeto de lei, né, trouxe um debate, tanto pelos senadores, tanto pelos deputados na Câmara e pelos conselhos profissionais, que conseguiu equacionar várias das questões que tinha divergência do projeto de lei. No entanto, ainda tem algumas questões consideradas pelos demais conselhos profissionais que poderiam ser harmonizadas entre os conselhos. Nós temos dialogado, o Departamento de Gestão do Trabalho, a Secretaria de Gestão do Trabalho, tem recebido constantemente os conselhos profissionais. Ontem, nós recebemos o Conselho de Fisioterapia, que falou em nome dos conselhos, colocando algumas questões que poderiam ser, né, equacionadas com o diálogo. Tá? Que são, eu acho que está perto da resolução deste problema. Então, para nós, seria importante continuar o diálogo, porque nós conseguimos, através de um grupo de trabalho coordenado pelo Departamento de Gestão, dar uma modificada no projeto de lei, contemplando as partes interessadas. Então, para nós, seria fundamental continuar o diálogo. Ontem, nós pudemos ver que é muito pouco que falta para que a gente possa... Eu acho que tem uma questão muito pequena, e nós gostaríamos... Né, o Departamento de Gestão do Trabalho tem uma missão, que é a missão de democratizar as relações de trabalho, né, através do diálogo, tentar contemplar as partes. Para nós seria fundamental poder sair daqui e dialogar com os conselhos, todas as partes interessadas, e tentar ver se é possível a gente fazer um acordo. Um acordo que permita que todas as partes saiam satisfeitas com este projeto de lei. Que é importante, nós não podemos negar que a iniciativa do Senado foi importante com a criação desse projeto de lei, onde discute os atos privativos da medicina. Então, quero dizer, reafirmar aqui que, para nós, a iniciativa é boa, a iniciativa é importante, né? No entanto, nós gostaríamos de continuar dialogando. Nós tivemos, através da coordenação do departamento, né? Acho que conseguimos harmonizar várias questões desse projeto de lei. Então, a nossa tarefa aqui hoje do Ministério da Saúde é dizer que nós gostaríamos de continuar dialogando para que todas as partes saiam, né, satisfeitas com esse projeto. Um bom acordo, né, poderia resolver essa questão. Mas eu acho que nós acompanhamos o projeto de lei desde o seu início.
Senhor presidente.
O substitutivo.
Eu gostaria que ela citasse...
Pela ordem, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência,
citasse o ponto de divergência. Matéria,
paga a palavra.
Olha, o que os conselhos têm nos colocado como divergência está no artigo 4º, no inciso 1º. Eu acho que esse é o ponto de maior divergência entre aqueles e aquelas que têm defendido, né, um acordo. Para nós, seria importante continuar dialogando, se for possível, né? Então, essa é a posição. A divergência está no artigo 4º, são atividades privativas do médico. 1. Formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrições terapêutica. Esse é o maior ponto de atrito hoje. Eu acho que se resolvesse este inciso, acho que resolveria. Eu estou vendo as cabecinhas balançando. Acho que se resolver isso, é o que tem aparecido para nós nas reuniões que nós temos recebido, né, a representação dos conselhos. Então, é isso. Tá? Então, o Ministério da Saúde gostaria de continuar dialogando nessa questão.
Eu consulto a senhora, se está concluída a sua...
Eu concluo aqui a minha fala, tá? Porque a nossa posição é de continuar dialogando para que as partes saiam satisfeitas nesse processo. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, doutora Miraci. E eu consulto tanto o doutor Luiz Alberto ou o doutor Amaro, qual das vossas senhorias que quer falar primeiro? Tanto o senhor pelo Ministério da Educação ou pelo próprio... Pode ser o Amaro. Então, com a palavra, professor Amaro, para fazer as suas explanações.
Bem, bom dia, senador Jaime Campos, senadora Ana Amélia, a pessoa de vocês eu quero cumprimentar os demais parlamentares, senadores aqui presentes, membros da comissão, cumprimentar a doutora Miraci, doutor Luiz Cury e todos os presentes representantes aqui de associações. Senhor presidente, o ministro Aloysio Mercadante, como ele está em viagem hoje com a presidente Dilma, ele determinou para a CESU que estivesse presente hoje nessa audiência. Como ele já teve a oportunidade de se manifestar aqui nessa casa, ele determinou que todas as audiências que o Ministério da Educação fosse convocado estivesse presente para dar a contribuição naquilo que cabe ao Ministério da Educação. E como todos sabem, cabe ao Ministério da Educação definir políticas de educação em todos os níveis, que venham atender às diversas demandas da sociedade brasileira. E nós temos aqui a presença do Conselho Nacional de Educação, a quem cabe trabalhar e definir normas para que todos esses procedimentos atendam adequadamente às nossas demandas. Quando nós trabalhamos a questão da formação profissional em todos os campos, e no caso específico, a formação do médico, Nós estamos trabalhando numa formação cidadã e na formação cidadã cabe dar condições para que a pessoa possa interferir na sociedade, nas diversas áreas e de modo particular profissionalmente no seu campo de ação. E se nós lembrarmos aqui o papel da educação superior, aí esse tema tem sido discutido nas conferências mundiais de educação, não é? Na primeira, na segunda, o que é que se diz, quais são os pilares da educação? A educação superior precisa dar a capacidade ao formando de aprender e aprender ao longo da vida. Precisa dar capacidade ao profissional de fazer. E muito importante, e isso chama-se muita atenção, todos os profissionais precisam, ao longo da sua vida, conviver. Não existe hoje nenhuma profissão no mundo onde o profissional possa atuar sozinho. Não é? Seleção brasileira agora, o técnico Filipão, está lá com seus assessores para poder atuar de uma forma em equipe. E essa é a diretriz que tem tomado todas as decisões do Conselho Nacional de Educação. E ao longo das diretrizes curriculares do curso de medicina, está muito claro, cabe ao profissional médico trabalhar de forma harmoniosa em equipe. E é isso que nós sempre perseguimos. E cabe ao MEC trabalhar para que esses elementos fundamentais sejam preservados. Não cabe ao MEC tomar decisões sobre as questões profissionais. E senadora Ana Amélia, agora na discussão da revalidação de diploma, os conselhos buscam o MEC para discutir. E eu sempre tenho dito, olha, cabe ao Ministério da Educação definir perfis curriculares e aqueles atributos que precisam profissional. Mas a decisão profissional na ponta não cabe ao Ministério da Educação e nós não vamos, então, entrar numa seara que não é a seara do Ministério da Educação. O que eu queria manifestar com muita ênfase é que é importante que todas as profissões, e todas as profissões são fundamentais. É preciso que todos os profissionais tenham as suas competências, daí é importante a aprovação de um projeto como esse, dizendo exatamente quais são as atribuições do médico, como todas as outras profissões na área de saúde têm, não é? E reconhecer o papel de cada uma. E isso é que é importante, que se possa, então, fazer essa articulação dos diversos profissionais. Isso não é uma queda de braço que nós estamos aqui discutindo. Nós não queremos que um profissional tenha mais ou menos atribuições do que o outro. Nós queremos é que a sociedade possa se beneficiar da formação de todos os profissionais da área de saúde. Então, em resumo, nós vamos ter a oportunidade de ter um debate. Em resumo, é essa a visão do Ministério da Educação que eu queria trazer aqui hoje. Certamente esse debate já foi realizado em vários outros ambientes, mas eu gostaria, então, de trazer essa visão do Ministério da Educação. Então, muito obrigado aí pela atenção.
Muito obrigada, secretário Amar Henrique Lins, que representou o Ministério da Educação e, particularmente, a Secretaria de Ensino Superior do MEC, pela exposição feita e, sobretudo, cumprimentar os dois expositores, a representante do Ministério da Saúde, do MEC, pela precisão no debate, o que permitirá agora, posteriormente, a exposição do Dr. Luiz Roberto Liza, que é conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o CNE, os senadores possam participar, especialmente com a participação da relatora dessa matéria na comissão. Com a palavra, o Dr. Luiz Roberto.
Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, os senadores Cristóvão Buarque, Ana Amélia, Valdir Moca, Ciro Miranda, Cássio Cunha Lima, Jaime Campos, que nos deixa agora, Paulo Donorim e demais senadores presentes. É uma honra muito grande estar aqui. É uma honra muito grande estar aqui. Infelizmente, a gente chega numa hora, né, Amaro? numa hora terminal, para usar uma linguagem médica, né? Numa hora terminal do debate, né? Teria sido bom a gente ter sido acompanhado antes, etc. Mas, enfim, o debate se coloca como muito relevante, interessante, e, para mim, fica mais confortável falar depois que o Amaro disse, porque é exatamente isso, e também agradeço a doutora Miraci, que foi muito objetiva na sua fala, né? Bom, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Educação é um órgão de Estado, né, criado para construir e elaborar diretrizes de políticas de educação superior e educação básica. Ele atua com duas câmaras, eu pertenço à Câmara de Educação Superior, e levar, debater, interagir com o Ministério da Educação nos processos decorrentes dessas políticas, quais sejam de regulação, supervisão, que no Brasil hoje é regida quase que absolutamente pelo processo de avaliação. Isso é muito relevante notar, né?